Atenção para o top de 2 segundos.
1, 2.
Começa logo!
Já começou!
De tudo na tarde!
De tudo na tarde!
Um programa de rádio feito pra você!
Agora na Clube!
De tudo na tarde!
Boa tarde, Adão Albuquerque!
Eu consegui aqui porque essa semana encontrei com ela no comércio, correndo igual eu tava correndo, e aí capturei, adoro fazer isso, né? Laço a pessoa e digo assim: olha, você está intimada a ir ao programa na próxima sexta-feira, que é pra gente aproveitar e falar sobre São João. Estou aqui, crianças, no estúdio com minha querida amiga Tina Rocha, que nesse momento está aí na Secretaria de Cultura do município, e claro, ela tá vindo aqui como secretária, tá vindo aqui como minha amiga, ela tá vindo aqui falar sobre tudo de bom que vai acontecer nesse nosso São João, esse nosso São João conquistense, o famoso São João do Periperi. Tina, querida, boa tarde, como vai você?
Ô, querida.
Já quero começar perguntando uma coisa. Peraí, sentiu falta da Clube?
Nossa, como a gente sente falta da Clube, não é? E aí, eu acho que é Tiago, Tiago?
Que tava...
O diretor agora.
Washington.
Pois é.
O Washington perguntou, foi.
Não, eu tô dando boa tarde aqui pra ele, boa tarde pros seus ouvintes, né? Seu programa,
sim.
Tô muito feliz de estar aqui, a gente se dá tão bem, né?
Não
conversa,
é.
Conversa, faz essa festa aqui, seu programa é uma festa pro nosso querido ali, ó.
Jonathan também,
que é uma voz linda, né?
Não, Tina.
Uma voz linda, né?
Porque todo mundo que fala, ele fica cada vez pior.
Né?
E ele tá insuportável.
E diz aí, Adão, o que é que você quer saber? Eu vou tentar.
Você tá com saudade da Clube pra começar? Você tem um programa aqui.
Eu tinha um programa
sábado.
Mas eu tô tentando voltar com o programa ou aqui ou em outro lugar,
sim,
né? Eu não quero ficar sem o programa. O programa
faz falta essa comunicação. Faz.
E eu gostava de fazer o programa, um programa cultural, né? Enfim, as coisas que eu gosto de fazer, né?
Sim.
E eu sinto muita falta, né? Tá aí em contato com o público, etc.
Então, e com certeza também o pessoal tá sentindo falta. O programa que a gente não tinha.
É verdade.
Aliás, vou dizer a verdade, a gente continua não tendo, né?
É, né?
Bom. Esse nicho aí ninguém preencheu.
Ah,
de verdade,
pois é, né?
Porque
então,
o que você fazia era muito específico, muito especial, aliás.
Não tinha nada com política, era com cultura, exatamente. Uh-huh. A gente discutia cultura, né? Então, enfim. Mas é isso aí. Vamos ver, vamos pra frente.
Vamos, com certeza o pessoal que tá ouvindo aí certamente já tá, não é? Até questionando por que que você ainda não votou. Porque impede uma coisa com a outra.
Não impede absolutamente nada.
O seu
nada.
Cargo não tem essa especificidade.
Não. No programa era meu, quem
pois
pagava era eu, certo? Então, não tinha nada.
E pagava mesmo.
E pagava mesmo, pra valer. Então, não tem nada a ver.
Sim.
Né? Então, gostaria de ver em que molde seria, né? Enfim.
A gente não volta aqui mesmo na Clube.
É, quem sabe, né? Quem sabe, Adão? Seria ótimo aqui, né?
Uhum.
Você sabe que eu tinha uma relação muito, muito próxima à Emília.
Com certeza.
Né? Uma pessoa maravilhosa, né? Que eu tenho assim, continuo tendo o maior carinho.
Uhum.
Porque
isso
Emília
está.
Não,
essas coisas
claro,
não
isso aí
deixa
não existe,
existir,
né?
Claro.
Não pode.
Uhum.
Né? E, enfim, eu me sinto sempre muito à vontade na Clube. Eu toda hora estou falando, né?
Uhum.
Por Emília, por outros programas que não estão mais aqui, mas que continuam, né? Mas que fizeram o seu tempo na Clube, enfim.
E tem uma referência.
Claro, uma referência, sem dúvida, né? Então, quem sabe do futuro, vamos ver, né?
Tô sempre aguardando. Até porque eu acho assim, olha, tem o que 6 meses, né? De novo governo, mais ou menos, né?
Mais ou menos,
janeiro, a gente vai completar agora em julho. Eu acho que a poeira ainda tá assentando.
Tá,
é um período que você tá organizando aquilo que foi deixado, que você tá analisando aquilo que você tá encontrando, mas a coisa mais difícil é que você já entra fazendo.
É verdade.
Não tem tempo de assim, gente, vou arrumar a casa pra depois começar. Não existe isso.
Não. Mas dá, com boa vontade sempre dá. Você vê que o Teatro Carlos Jeová, ele tá direto com programação lá, né? A Casa Regis Pacheco também, já tivemos exposição, lançamento de livros e tal. E vamos ter mais, eu convido, estou convidando mais artistas para que possam fazer isso.
Usar esses espaços.
Lógico,
claro.
Sem dúvida, né? Precisa de uma reforma? Precisa de uma reforma, né? Ou seja, restaurar do jeito que está. A mesma coisa que o Carlos Jeová.
Sim.
Né? E a gente vai arrumar o Carlos Jeová e tudo, né? Enfim, botar um banheiro, uma bilheteria, ali um teatro de arena, que
é uma coisa específica.
É
um espaço para grandes eventos, até porque não comporta.
Não comporta.
Não
só
é?
No máximo 150, assim, no Espreme Gato, né?
Uhum.
Mas a tendência, por exemplo, apesar de ser um projeto muito caro, do Madrigal, que as pessoas estão sempre perguntando,
e tanta coisa que eu quero perguntar, que eu tô aqui, eu tenho capítulos.
Que coisa
pra
boa,
gente começar.
Né?
Eu quero começar falando justamente sobre isso, assim. E hoje é uma pergunta até provocativa. Quando a gente entra na cultura, e a gente que está militando nesse espaço há muito tempo, e você sabe disso, assim, do tempo que a gente, enquanto é agitador cultural, enquanto gente sim, que sim. faz arte, que faz teatro, que também já teve dentro da estrutura política e que vira e mexe, não sai desse processo todo, a gente sempre encontra uma dificuldade muito grande e que talvez seja sempre usada como uma, entre aspas, desculpa. Não tem dinheiro, não tem recurso. A verba praticamente não existe. Isso é uma coisa recorrente, independente do tipo de governo que a gente tenha.
É verdade.
Não importa a sigla, não importa a bandeira. Parece que para nós, para os artistas, de uma forma geral, a gente é sempre deixado como aquela coisa que se der... Se sobrar,
faz.
Se puder. Como é que você está lidando com isso, amiga? Eu estou aqui muito tranquilamente te perguntando.
Não, eu muito
entendeu?
Tranquilamente.
Porque a gente tem muita sinceridade em relação
claro,
a isso.
Claro, lógico.
Não é, não é fácil para você, imagina que não
seja. Não, mas olha
só,
tem que ter boa vontade, né? Estamos chegando agora, né? A outra gestão, ela não foi uma gestão de 4 anos, foi uma gestão de mais tempo.
20 e tantos anos.
É, 20 anos e tudo mais, né? De pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente tem carinho e tudo mais, né? Eu não sou uma pessoa que ligada a partido político, você sabe disso,
isso
né?
é importante.
Isso é importante,
isso é
né?
muito importante.
E nesse ponto, o... Erzen, tanto Erzen quanto Irma, né, eles convidaram e eu aceitei exatamente por isso, para tratar com carinho a cultura. Né? Então nós chegamos, encontramos algumas coisas assim, mais ou menos desarrumadas, porque cada um vem do seu jeito de trabalhar. Né?
Claro.
E aí a gente teve que adequar. Então o que é que a gente tem de equipamento cultural? A biblioteca, a gente tem a Casa Regis, a gente tem a. Um minutinho só.
Sim.
Posso atender? Você pode?
Pode, que eu já vou adiantando.
Tá,
pode.
Adiante, tá bom.
Gente, secretária de governo é assim, entendeu? É coisa imediata que tem que ser resolvida. Marcelo Benigno está aqui ouvindo a gente, todos nós temos muitas questões, Adão. Coloca aí, aproveita esse momento, vamos aproveitar esse momento, meu querido, para a gente fazer essa nossa conversa aqui com a Tina. Samara Menezes, por favor, professor Adão, estamos fazendo um apelo para o abastecimento de água no povoado do Choça, que está com dificuldade. Vou passar essa dificuldade aqui para o pessoal de jornalismo, isso é muito importante. O Allan Kardec está aqui pedindo que se crie um canal de comunicação direto nas redes sociais para divulgar as atividades da Secretaria de Cultura. Muito bem, eu vou dar essa sugestão aqui à Tina. Perfeito, maravilha, maravilha, vou colocar aqui. Porque afinal de contas, gente, não é fácil você lidar com essas dificuldades todas, particularmente quando a gente sabe que cultura geralmente é uma coisa que é relegada a um plano... É, como eu disse para vocês, aquela coisa que se der tempo, a gente faz. Se não der, não faz. E eu estava perguntando aqui justamente a Tina Rocha, que é nossa amiga, que é secretária de cultura do município, sobre como é que ela encontrou, ela está lidando com essa dificuldade, principalmente financeira, de você permitir que a cultura ela aconteça, de que as pessoas possam exercitar o seu ofício. Tina, retomando o seu raciocínio.
Por favor, desculpe,
nada,
mas
imagina.
São coisas, né? Então não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou despachar isso aqui logo, já despachei.
Ótimo.
Acho que não vai ter mais problema nenhum.
Ela agora é só nossa.
E aí nós temos a biblioteca,
sim.
né? Nós temos a Casa Regis, nós temos o Solar dos Ferrais,
sim.
nós temos o próprio Glauber Rocha,
sim.
nós temos o Teatro Carlos Jeová. Então, não adianta estar se construindo outras coisas
sem que essas estejam
funcionando bem.
Amiga,
encerrou, não, isso
ótimo.
Aí é inegociável.
É,
né? Então,
bem.
O que é que a gente faz? O Teatro Carlos Jeová, nós não temos banheiros suficientes, nem arrumados para isso. Toda hora eu estou dizendo, não temos uma bilheteria, não temos um camarim legal. Então, o que é que a gente tem que fazer? Já existe o decreto, adote um bem cultural. Nós vamos fazer um chamamento para as pessoas apresentarem projetos, né? Que projetos baratos que possam arrumar isso. Não vai
dentro
aumentar
dentro desses espaços.
Isso.
Sim.
Não vamos aumentar o tamanho do teatro de jeito nenhum, mas vamos dar uma aparência melhor, certo? Arrumar as coisas para que a gente possa ter uma sala de espera,
claro.
Sabe, tomar um café, uma coisa. Isso a gente vai tentar arrumar, né? Quanto à biblioteca, a gente tem umas coisinhas para fazer, né? Além de ter que arrumar alguns livros que estão lá, assim, os meninos trabalham lá, meu Deus do céu, a biblioteca está bem cuidada, mas
sim.
ela, ao mesmo tempo, não está bem cuidada, porque a estrutura precisa de uma arrumação.
De uma reforma.
Né? A gente precisa de quiosque ali na frente, a gente precisa fazer com que o lugar fique mais atrativo, tenha mais atrativos para a gente ir lá, né? Mas tem computador, tem essas coisas, né? Que uma biblioteca deve
precisa
ter.
Precisa ter.
O Regis Pacheco é mais delicado, porque é uma É uma construção antiga e que a gente tem que preservar.
Que como, tem que ser mantida como
está. Tem que ser mantida como está. Uhum. Tanto que nós também vai entrar também nesse mesmo processo do Carlos Jeová. Né? Isso a gente vai arrumar para fazer. Mas uma coisa é certa, eles estão funcionando.
Sim.
E nós tivemos lançamento de livro. E eu estou dizendo sempre em público que perdi o lançamento de Ana Isabel, né? Do livro Carmela. Eu sou fã de Ana Isabel, é uma grande escritora. Uhum. Né? E terminei não indo. Né? Tive um problema de pressão, né? Pelo trabalho e tudo mais. Né? Mas o Carlos Jeová, ontem nós tivemos um show maravilhoso com Aquiles e Roberto Mendes.
Já teve aqui, maravilhoso.
Nossa, uhum. Roberto Mendes é um espetáculo, faz um trabalho único, né? Sobre o samba de roda, sobre a chula, sobre aqueles ritmos do Recôncavo. Né? Eu, como de Salvador, né? Daquela zona ali, não, enfim. Uhum. Né? Enfim, então, para funcionar sem nenhum tipo de problema. Chegou lá, já que a gente não tem no momento o recurso, a gente tem a pauta. Então a gente chama, a gente coloca, mas temos algumas coisas que vão acontecer, né?
Mais adiante. Em relação a isso, particularmente, assim, há uma previsão. Claro que o desejo sempre há, mas dá uma previsão de que, do ponto de vista financeiro, mais adiante, a gente possa abrir realmente editais para montagem de espetáculo, para circulação de espetáculo dentro do município?
Claro que
para contemplar os artistas do município?
Mas essa é a minha ideia, Adão.
Essa é a sua luta.
Essa é a minha ideia, né? E a ideia também da administração.
Sim.
Né? Uma das coisas que nós vamos fazer é o Arte 6:30 para a gente ocupar as terças-feiras no Carlos Jeová.
Sim.
Né? A gente já está com o edital praticamente pronto e que o artista vai para lá, cobra a sua bilheteria e pode fazer duas sessões, a partir das 6:30 PM, né? Então, a gente não pode ficar o tempo inteiro prendendo o artista aos recursos da prefeitura. Isso não é legal.
Claro.
A gente tem que fomentar para que o artista faça o seu dinheiro, né? E eu uso essa palavra dinheiro muitas vezes, sabe? Porque o artista tem que viver
seu dinheiro. Lógico, é o ofício dele, ser diferente.
Da mesma forma que eu dou aula, que você dá aula, que tem um médico no seu consultório, o escritório do artista é o palco.
Claro, lógico.
Você está entendendo? Então, eu estou pensando, tanto que esse São João, nós temos quase que na sua totalidade, só pelo nome, eu acho, o Regis de Anagé, mas que eu acho que reside aqui, né? Sim. Já é conquistense daqui, né? Mas nós aproveitamos os artistas daqui. Nós temos artistas, não precisamos de importar artista, nós temos que exportar artista. É o contrário. Nós temos grandes guitarristas, grandes bateristas, grandes músicos, enfim, nós temos pessoas de talento aqui.
Lógico, isso é, né? Com certeza.
Isso aí.
Mas você também não aceita a ideia de que, quando a gente traz um artista grande de fora, quando você traz uma pessoa realmente muito conhecida, porque uma coisa que eu estava até comentando hoje com os amigos, quando a gente trabalha com a Vitória da Conquista, você não pensa só em Conquista. Quer dizer,
claro,
Conquista é uma cidade que tem um poder tão grande de polarização que a gente administra ela para uma região, que é gigante. Veja aí o caso do show de Alberto Carlos, que foi assim...
Espetacular.
Um fenômeno, né? Assim, de audiência e gente da região toda. Quando a gente diz assim, que, claro, é muito importante você privilegiar, prestigiar o artista local, mas quando a gente pode também trazer ou dar ao público a oportunidade de conhecer o trabalho de um artista de renome, uma pessoa que tem reconhecimento nacional, isso também é muito importante, até para que a gente atraia mais pessoas e a cidade entre nesse circuito de agenda nacional.
Sem dúvida.
Você acha que nesse momento, em particular na nossa programação, por conta de não trazer essas pessoas assim, é um momento de crise, é um momento de falta de recurso, ou é uma linha de pensamento da cultura em relação ao município?
Não, Tina? É tudo, é um conjunto, certo? A gente tem que nós temos que nos adequar à crise que nós estamos vivendo agora, certo? Então, no momento que você convida um artista de fora, você não tem somente o cachê do artista. Você tem toda uma estrutura. Certo? Então você acha que Roberto Carlos vem com a estrutura pequena? Não, ele vem com a estrutura
inclusive
grande.
Inclusive é dele, né?
Pois é, a estrutura dele e tudo mais, né? Eu não fui ao show. Olha, eu gosto de algumas músicas, mas não pra eu chegar e sair. Mas eu vou pedir Paul McCartney. Então vou deixar bem claro que aí eu não posso deixar passar.
Sim.
Eu já comprei o meu ingresso, vai ser em outubro, aí eu faço questão de ir. Né? Mas Roberto, que eu tenho assim, o maior respeito, eu acho que a vinda dele pra cá, as pessoas... Até no Facebook, algumas pessoas ficam dizendo umas coisinhas que não tem muito sentido.
Não, nada a ver.
Por exemplo, em que termos se disponibilizou o
Lomantão, teve isso também.
Eu sempre digo assim, não interessa. O que interessa é que as pessoas vieram para cá, o salão de beleza rendeu mais dinheiro, ISS para a comunidade. O hotel, certo? As lojas,
os bares,
os táxis, tudo funcionou. E a bilheteria.
Claro, lógico.
Você está entendendo? Então é um conjunto que movimenta mais coisas aqui. É importante a gente trazer esses artistas de grande porte? Claro que sim. Né? E o único lugar que tinha para trazer era o Lomantão.
Sim.
Não era outro, não era nem o Glauber, era o Lomantão. Né? Estádio grande, tal, com uma estrutura que eu soube que o show estava maravilhoso.
Não, foi incrível.
Né?
Foi incrível.
O Eduardo Lages, um excelente maestro que já acompanha a Roberta há muitos anos. Então, isso é importante. Então, o que a gente quer fazer, Adão, é a gente adequou a coisa. Isso não quer dizer que a gente não possa,
lógico,
chamar alguém.
E que não, isso não vai acontecer.
Claro, ontem eu conversando com Roberto Mendes, né? E eu pretendo convidar Roberto Mendes para fazer uma oficina com os artistas daqui. Porque eu esperava na plateia mais artistas. Parece que os artistas acham sempre de ter uma desculpa de que não pode, que está trabalhando e tal. Mas eu acho que faz parte do trabalho a reciclagem. Você é professor,
você
eu também.
Se atualizar, sabe? Na verdade, né?
Exatamente. Então, foi exatamente por isso. Então, eu adequei. Agora, tenho sim a ideia de que a gente tem, ao máximo, aproveitar o pessoal daqui, em qualquer circunstância.
Claro, sempre.
Certo? Nós temos a intenção de abrir editais, inclusive, para os distritos.
Importante,
certo? Porque as pessoas do distrito não gostam somente de forró. Hoje a comunicação, essa aldeia global que já se falava,
mundo,
o McLuhan, entendeu? É uma aldeia, nós vivemos numa aldeia. Então, o pessoal da rural, eles têm acesso à informação também.
Sim.
Então, eles sabem o que é bom, eles sabem o que não é. E
claro,
gostariam de ter. Quando eu falo que eles podem ter acesso a MPB, a rock, a pop,
a tudo.
É ótimo.
E na verdade, assim, aquela máxima que a gente já sabe de muito tempo: você não pode dizer que não gosta de uma coisa que você não conhece. Você tem que primeiro conhecer para dizer gostei disso, não gostei disso. Não é dizer tal público gosta de tal coisa. Como é que eu posso definir o gosto de gente que não teve acesso a todas as possibilidades,
claro,
culturais? Por isso que tem até que uma pergunta que eu achei interessante. O Marcelo Benigno está aqui dizendo: e os projetos,
Marcelo,
que tá aqui no Facebook?
Os
projetos continuados de cultura e arte para a comunidade, além do Carlos Jeová e também do centro da cidade. Temos proposições para ter essa coisa continuada?
Sim, claro que sim. Eu observo que nas outras gestões, talvez por falta de tempo, a cultura tem muito poucos funcionários. Eu aproveito.
Muito pouco.
Pouquinho, né?
Sempre
então a gente. As outras secretarias nos ajudam muito. A gente está bastante afinado nesse sentido, né? Nós já fizemos um sarau, né? Já começamos tem a grafitagem, não sei se você já viu, já está muito.
Não, painéis lindos, né? Lindos da cidade.
E já tem Cajaíba, já.
Já viu de Cajaíba.
Né? Eu sempre estou dizendo.
Na Rio Bahia.
Tem do lado de cá,
vai
teremos
ter do
lado de lá.
Sim.
Certo? Então, o lado de cá agora vem Dona Dior. Me parece que o lado de lá será Paulo Macena.
Sim,
certo?
Ai,
então
ótimo.
Vai ser
linda
cinco
homenagem.
Lá.
Sempre
e
equilibrando
cinco cá.
Tudo.
Sempre. Você vê que a gente.
E quando a gente fala lado, na verdade, assim, eu estou usando Conquista, a Rio Bahia como referência, porque Conquista hoje tem milhões de lados, né?
Claro, claro.
Tem um sul, tem um norte, tem um leste,
mas
são todos os lados da cidade.
E friso sempre que que o bairro Brasil é o bairro dos artistas. Os artistas vêm a maior parte de lá. Então, eu estou muito feliz de estar tendo o nosso palco lá no bairro Brasil. Também na feirinha, né? Que o pessoal vai, o pessoal curte, da mesma forma que a 9 de novembro. Eu não vejo diferença absolutamente nenhuma.
Sim,
né?
Claro.
Apesar do bairro Brasil ser uma cidade independente, é uma pequena cidade dentro de Vitória da Conquista, um bairro independente.
Mas isso,
né? Inclusive,
verdade.
O horário de comércio é diferenciado. Sábado você pode fazer suas compras de manhã, de tarde.
E fica até mais tarde, inclusive.
Mais tarde. No domingo também fica até um pouco mais. Isso me facilita. Para mim é difícil eu vir ao centro. Naquele dia eu te encontrei por acaso.
Foi.
Você normalmente.
E também
eu
porque
lá.
A gente imaginava que estava aberto até mais tarde.
Exatamente.
Né? Quando, na verdade, eu faço muito isso no Bairro Brasil. Amo o Bairro Brasil por causa disso.
Uhum.
Né? Tá sempre lá funcionando. Tira, me diga uma coisa.
Pois não.
Programação de São João.
Sim.
O que é que nossa cidade já está tendo e o que é que ela vai ter até a
dia
data
22.
De São João, até o dia 22.
Olha, vamos lá. Praça 9 de novembro e Bairro Brasil
já estão funcionando.
Já estão funcionando. Isso vai até o dia 22, né? Das 18.
Sim.
Você tá.
Não, é porque assim a gente tem o horário de intervalo. Você acha que eu vou soltar agora?
Eu preciso trabalhar.
Não, você está aqui, você está trabalhando aqui agora comigo.
Nossa,
nem
mãe.
Pensar.
Não, pelo amor de Deus.
Eu vou fechar esse momento aqui agora, você falando da programação. Tá. Daqui a pouco eu vou. Que ingenuidade, Jonathan. Então, Praça 9 de Novembro e a Praça da Feirinha já estão funcionando.
Já estão até o dia 22.
O Espaço Glauber Rocha.
21, 22 e 23.
Esses três dias.
Esses três dias.
Sim.
Né?
Com aquele forró grande para todo mundo.
Vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Eu não quero, não queria
antecipar.
Muito, porque vai ser muito legal. Né?
Vai ser
Nós
muito
temos
bom.
Pouca gente, mas trabalhando, né, da secretaria, mas com o auxílio das outras secretarias.
Sim.
Né? Como com a Secretaria de Comunicação, através de André Ferraro, que é o secretário, com Lu Macari, que faz a coordenação geral.
De comunicação,
né? Nós temos também o meio ambiente que está nos ajudando, Secretaria de Serviços Públicos, Mobilidade, etc. Zé Antônio. É, enfim, todas as secretarias, né? Ciano, tá todo mundo ajudando, né? E os meus funcionários, meus coordenadores, que realmente estão dando um show
para poder realmente a coisa acontecer.
E Nilza e Daniela, enfim, Gil, todo mundo tá ajudando e colaborando, né?
Isso
eu
é
sou
muito
feliz
amiga.
Nesse sentido.
Graças
Encontrei
a Deus.
Excelentes funcionários.
Profissionais mesmo. É. Gente, vamos fazer uma pausa, são 4:30, é hora do nosso intervalo comercial, não sai daí não, daqui a pouco tem mais Tina Rocha, mais cultura, mais de tudo na tarde. Daqui a pouco.
Não mexe nesse rádio.
De tudo na tarde.
Volta já.
Não existem ideias fora do comum sem inovação. E não existe inovação sem o conhecimento. Pós-Fainor, a pós-graduação para inovar suas ideias e fazer sua carreira ir além, com novos cursos nas áreas de administração, saúde, arquitetura, engenharias e contábeis. Inscrições e informações, fainor.com.br/pós. Pós-Fainor, faça mais do que todo mundo já faz.
O Ambulatório da Santa Casa na Avenida Otávio Santos oferece várias especialidades, como cirurgia geral, geriatria, urologia, anestesia, dermatologia, angiologia, psiquiatria, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, cardiologia, clínica médica, neurologia, pediatria, endocrinologia, nefrologia, clínica da dor, além de serviços como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço e ultrassonografia com Doppler. Agende a sua consulta na Santa Casa. Telefone 3425-7274.
Gosta de falar muito? Então vem pro Claro Pré, o Prezão. Você tem 100 minutos pra falar com os amigos de outras operadoras e ligações à vontade pra Claro de todo o Brasil. E mais, o Prezão tem 1 GB de internet com o 4G mais rápido do Brasil. Claro, música e WhatsApp sem gastar sua internet. Tudo isso a partir de R$ 9,99 por semana. Vem pro Prezão. É só comprar um chip, fazer uma recarga e aproveitar. Se você já é cliente, envia a palavra Super Giga para 2006. E aí, tá dentro? Claro, vem ser gigante.
Você que não conseguiu comprar no Jardim Madrid, chegou o seu momento. Você vai morar perto do shopping. Residencial Jardim Barcelona. São casas de 3 quartos com suíte em bairro nobre e com subsídio do governo federal. Condomínio fechado, segurança, infraestrutura completa de lazer, qualidade de vida. Dentro da cidade, pertinho de tudo. E o melhor, é da Bel Construtora. Informações 77-3422-7794.
Seja qual for o seu estilo, nas óticas VIP você conta com as melhores opções de armações para seu óculos de sol. São peças exclusivas de grandes marcas como Dolce Gabbana, Prada, Versace, Oakley, Ray-Ban, Vogue, Michael Kors, além de facilidades imperdíveis nas condições de pagamento. Venha aproveitar marcas e ofertas que você sempre quis, com excelente atendimento para combinar com todo o seu estilo. Óticas VIP, onde todo cliente é VIP, especialista em lentes Varilux.
Um professor ensina as teorias do mercado global. O outro, as melhores práticas para o seu negócio. Sabe do que eu tô falando? Pós-ADM FGV, a gestão de que sua carreira precisa. A única pós-graduação com 2 professores. Assim você terá o seu primeiro contato pleno com gestão para crescer na sua carreira onde estiver. Matricule-se já. E bem, conveniada da Fundação Getúlio Vargas em Vitória da Conquista. 3422-4160.
E aí, São João?
Rapaz, esse ano é Salvador, Amargosa e Cruz das Almas.
E haja estrada, hein?
E estrada. Vou ficar aí ligado no 10.1.
São João é na TVE. Mais de 15 shows ao vivo com as grandes atrações da capital e do interior. Sintonize 10.1 e curta o São João da Bahia, o melhor do Brasil, sem sair do seu sofá. Anarriê! Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil.
O site da Clube FM já está no ar. Acesse www.radioclubeconquista.com.br. Lá você participa de promoções. Fica por dentro das notícias dos seus artistas favoritos. Além de ouvir a Clube FM em qualquer lugar. Acesse agora www.radioclubeconquista.com.br e fique à vontade.
Albuquerque.
Já estamos de volta.
De Tudo na Tarde.
Sim, já estamos de volta de Tudo na Tarde. Hoje um programa especialíssimo, porque estou aqui contando com a presença de minha amiga querida Tina Rocha, que está na Secretaria de Cultura nesse momento, está organizando as coisas todas. E claro, esse momento, sexta-feira, dia de agenda, nada melhor do que a gente conversar com alguém que é tão responsável e importante nesse momento por essa atividade que é primordial, a meu ver, claro, né? Que é a cultura e que deve ser primordial para todo mundo. Eu coloquei aqui algumas coisas na pauta que eu quero comentar com Tina, aproveitando que eu sei que você tá muito ocupado, que tem muita coisa, né, para você tá o tempo inteiro fazendo. Vou lhe grudar aqui mais meia horinha, juro,
que é isso?
Rapidíssima.
Olha, eu preciso trabalhar.
Calma, já tá
vocês
trabalhando.
Vocês estão aqui se
você
divertindo.
Já tá trabalhando, que estamos também trabalhando, tá todo mundo aqui trabalhando. Tina, me diga uma coisa, são dois lugares que a gente precisa muito, que são muito importantes para a cultura de nossa cidade e que eu queria dizer para você assim, saber de você o que é que já está sendo planejado para esses dois espaços. O primeiro, Cine Madrigal, é propriedade da prefeitura?
Sim, senhor. O Cine Madrigal foi comprado pela gestão anterior.
Sim.
Né? Se não me engano, me falha a memória, por 1.200.000.
Sim.
Né? Eu tenho que falar
achei até barato, viu? Para uma área daquela.
Porque é uma área antiga, e sempre a área antiga de uma cidade, eu acho que tem muito charme.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho aquela área bastante charmosa, né?
Uhum.
E há um projeto, sim, né, de se transformar talvez num cine teatro, né? Mas no momento o custo é muito alto.
Porque na verdade assim, o imóvel custou uma coisa, agora transformar num aparelho cultural vai custar realmente.
Mas mesmo assim, o prefeito é bastante receptivo à ideia,
sim,
né? Ele tem bastante interesse nisso, né? Nessa parte cultural da cidade, que se refere à Conquista, que vai botar a Conquista pra cima, ele tá sempre interessado, né?
Sim.
E o Cine Madrigal, ele era um cine teatro.
Era, na verdade.
Já era.
Eu assisti
João Bosco, Danilo Caymmi, Joyce.
Sim.
Grandes artistas que foram lá. Me parece que são 700 lugares que tem lá.
São 723, para ser mais exato.
Mais exato, né? Então, eu acho que ali deveria ser um cine-teatro mesmo.
Aquilo que ele já é.
Aquilo que ele já é. Arruma todo, como manda o figurino, recupera aquela estrutura.
E é tão bonito.
Tão linda aquela rampa.
Tudo, acústica, sabe? Maravilhosa.
Aquela parte que vendia pipoca ali na entrada. Parecia os cinemas de Salvador.
Uhum.
Né? O cinema mesmo, estrutura de cinema. Né? Então, eu pessoalmente acho que ali poderia ser um cine-teatro municipal. Né?
Uhum.
E se transformar, vamos dizer assim, se não for um cine-teatro, se resolverem, eu não sei ainda, né? Estamos conversando, ser um teatro municipal de Vitória da Conquista, porque a gente precisa. Ali tem espaço para você fazer uma sala em homenagem ao Cine Madrigal e colocar sala Cine Madrigal.
Sim.
Quer dizer, tem muitas ideias que podem surgir. Hoje em dia, com essa juventude que chega, eu aposto muito na juventude, sabe?
De projetos,
sim,
de tudo.
Tem muitas ideias, materiais leves que podem ser usados em construção. Né? Hoje em dia você constrói uma casa com concreto e PVC,
sim,
rapidinho, muito rápido, né? Eu conheço pessoas aqui que estão construindo conjuntos exatamente,
sim,
com esse tipo de material leve. Enfim, mas o Cine Madrigal está nos projetos.
Nos projetos.
Nos projetos, sim.
Outro espaço importante, o Centro de Cultura. Eu sei que não é uma responsabilidade direta do município, mas é uma luta
que
eu já vi você, inclusive, reclamando, pedindo, cobrando.
Mesmo antes,
em que pé,
né,
que tem umas coisas, o Centro de Cultura?
Olha só, pertence ao governo estadual,
do estado,
governo do estado, né? Mas o que a gente já está sabendo é que o próprio governador já começou, já liberou alguma coisa para se fazer a licitação daquilo ali.
Sim.
Né? Eu gostaria muito, mas aí a vontade, por favor, não estou dizendo que vai fazer.
Vai acontecer.
Eu estou dizendo que a Tina Rocha,
sim,
né?
Quer que isso aconteça
e tal. Eu, se eu pudesse, aquilo a gente municipalizava. Do jeito que tá.
Boa ideia.
Né? Municipalizar do jeito que tá.
Sim.
E ali se ajeita, né? Inclusive o próprio prefeito sabe que não é grandes coisas para se botar para funcionar. E depois se arruma as coisas. O que a gente não tem, e você vai concordar comigo, é espaço. Nós não temos espaço para que a gente possa fazer nossas apresentações.
Não, você inclusive eu acho até que aquele centro de cultura, da forma como ele está, é uma visão também minha, particular,
certo,
pessoal.
Certo.
Eu acho que aquele centro de cultura, a única coisa boa que ele realmente tem é a localização. Por quê? Ele é um aparelho construído na década de 80.
Sim, senhor.
Para a realidade de uma cidade da década de 80,
sem
que
dúvida.
Nos serviu muito, durante muito tempo.
Uhum.
Então, quando se fala em reforma, eu particularmente sou contrário a esse processo. Digo, gente, não tem que ser reforma.
Não, pelo menos arrumar para funcionar.
Mas você pega um espaço daquele ali, aquela localização que é incrível e que é uma área também gigantesca. Na minha visão, assim, já sendo utópico, já sendo aquela coisa do ideal, era você colocar aquilo abaixo, reestruturar realmente no teatro, com toda a estrutura, para o artista, para o público, aproveitando o espaço que você tem. Porque, assim, demorou tanta coisa acontecer, não é? Para dizer que está fazendo essa reforma
que deu
que
tempo
nunca
de fazer
meu
outro.
Deus, dá para fazer outro teatro. Um teatro de verdade, né?
Uhum.
Então, eu acho que são essas prioridades que muitas vezes, porque é justamente o fato de você não ter cultura com prioridade, que eu também entendo, entre construir um hospital e fazer
claro,
um centro de cultura,
claro,
vamos
é
fazer o hospital.
É
isso aí não tem um plano de correr.
É.
Vamos reformar a escola ou centro de cultura? Vamos reformar a escola. Mas a gente é sempre deixado para depois, sempre deixado para quando dá. Então, nesse deixar quando dá, eu acho que uma das coisas que tem que ser feitas é você ter pelo menos um projeto correto, certo? Tipo assim, não, isso aqui vai ser tal coisa. Pode não ser agora, mas quando for, vai ser feito nesses moldes. Nada de remendo, nada de conserto que seja uma coisa para ampliar ou de repente para estruturar uma coisa que não tem nem como mais receber tanta gente como deve ser um espaço de cultura, porque conquista é muito grande.
Muito grande, é,
né?
Verdade.
Então,
é verdade.
Quando você diz, Adão, Roberto Carlos vem para o Lomantão, e só podia ser no Lomantão.
Só,
não
tinha
espaço.
Outro lugar. Não existia outro lugar.
A gente não tem outro espaço para isso.
É verdade.
E eu sei que é muito difícil para um município gerir um espaço como esse, porque não é só você construir, os custos são incríveis
altos,
de manutenção, para você realmente ter uma agenda que justifique fazer isso tudo. Mas eu acho que você tendo o projeto dentro daquilo que pode pensar no futuro, é isso que realmente nesse momento eu acho mais urgente, mais importante, né? A pessoa fica cobrando, pro centro de cultura, da forma como tá, não tem como, não pode abrir, ele não funciona, ele não
pelo
serve.
Pelo menos tem que arrumar.
Não é? Tem que dar tem que pelo dar, menos uma estruturada para que ele dar, possa ser seguro, inclusive, né?
A gente, e outra coisa também, aquelas cadeiras lá ali daquela parte do auditório, elas são muito desconfortáveis.
Não, eu improviso aquilo ali, isso é doido.
É verdade.
Existe,
então, tem que ver direitinho o que vai fazer, né, para não terminar. Eu acho que o governo do estado ele tem que ser sensível a um estado como a Bahia, né?
Imagina. Iracema Miller acabou de dizer aqui, conquista merece um teatro Castro Alves. Eu também acho. Vamos pensar grande, afinal de contas, né? É assim que a coisa funciona. Tina, me diga uma coisa, eu quero discutir com você aqui uma questão, porque a gente é muito público, a gente é muito transparente, e as coisas todas, eu acho que você, uma característica sua, não é? Enquanto pessoa que a gente conhece, é ser muito tranquila em relação a tudo, que eu acho que é uma vantagem imensa. Assim, pensando em coisas que a gente já passou no passado, coisas misteriosas que aconteciam, que ninguém sabia, que por quê, parece uma caixa preta
é
a cultura, né? Por que determinadas coisas sempre iam para as mesmas pessoas a vida inteira e a gente ali pelejando para ter um espaço
eu
que
mesmo
no, você mesmo deve ter sido vítima desse processo, né? Quer dizer, alvo desse processo de você não ter essa transparência toda.
Mas aceitava as regras do jogo,
sim,
né? Eu não reclamava, eu aceitava
sim
as regras do jogo. Não tinha que ser, tudo bem.
Mas é importante te brigar por causa disso.
Claro, lógico.
Me diga uma coisa que eu acho assim importantíssima. Está tendo uma discussão aí, uma questão que foi levantada e que eu acho que está tendo uma visibilidade muito grande, então vamos aproveitar para discutir
claro,
e explicar
sem
isso
problema
aqui. Houve uma seleção
sim,
de
banco
para tocar no São João.
Muito bem.
E um amigo nosso, que é o Israel Lacerda, que é da banda Chega Mais, publicou, não é, nas redes sociais, uma queixa de que ele não foi contemplado da forma como ele achava que é realmente merecedor, né, pelo trabalho que ele faz e tal e tudo. Como é que aconteceu essa situação? Porque é importante pra gente ouvir os dois lados.
Claro.
Tina, o que foi que aconteceu?
Só. Primeiro, se publicou um edital.
Sim.
Certo? Um edital que se colocava os artistas nas categorias, ainda
Sim.
nos moldes parecidos como era feito nos anos anteriores. E acrescentamos os distritos, que é uma novidade, a gente dá uma ajuda para os distritos, a prefeitura dá uma ajuda para os distritos durante São João. Né? A banda, segundo, eu gostaria até se segunda-feira você pudesse receber alguém da comissão.
Claro,
né?
Lógico.
Eu não fiz parte do julgamento.
Sim.
Eu não interferi em nada. Eu convidei pessoas, além das pessoas que trabalham com a gente.
Da própria secretaria,
lógico,
sim.
Por que não? Por que não? Tô sendo honesta em dizer. Não vou dizer assim que eu não sei quem foi que fez parte. Claro que eu sei, fui eu que chamei.
Sim.
Então, eu convidei a professora Cláudia Cavalcante,
sim,
né? Mestra em música. Convidei Josemar Conte, artista plástico, compositor, escritor e tal. Convidei Jeana Lopes, instrumentista, cantora.
Também,
né?
Maravilhosa.
Maravilhosa, né? Ricardo Benedix, que é o meu coordenador de cultura, não vejo problema nenhum.
Uhum.
O meu coordenador de eventos também, Adriano Gama, que é músico, né? Igor, que é o meu gerente de eventos também, que é músico.
Sim.
Certo? E Gilmar Dantas, que é também funcionário concursado de lá, especialista em projetos.
Uhum.
Ele foi concursado para isso, mexer com projetos. Pronto. Fizemos a triagem, toda a documentação. Os que apresentaram a documentação que a prefeitura exige, não é a secretaria que exige.
É uma questão legal.
Legal, não tem como, não tem como reclamar, né? Então, nós recebemos os que foram, tiveram a documentação,
sim,
correta, né? E teve o resultado, né? E a banda que está reclamando, né?
Sim.
Eu estou passando o que eles me explicaram, eu gostaria que eles viessem aqui, se você me permite.
Não, claro,
né? Pode até convidar, que vai explicar até melhor.
Uhum.
Eles colocaram somente a categoria A e B. Então,
a banda que entrou para concorrer nessas categorias.
A e B. Não, é essa banda específica. Porque você,
sim,
você pode concorrer em todas.
Ah, entendi. Mas, certo, a banda Chega Mais.
Só concorreu na
ela
categoria.
Ela entrou nessas categorias.
Ela não estava nos critérios. O que é que a gente fez?
Para não deixar de contemplar.
Nós tentamos contemplar o máximo possível. Então ela caiu
pra, sim,
certo? Que iria tocar no bairro Brasil e na 9 de novembro.
Sim.
Certo? E eu acho que o pessoal não entendeu, achou que não sei o quê. Olha, quando a gente mexe com
como
arte,
se tivesse sido diminuído.
Jeito nenhum. Uhum. Não tenho nenhum tipo de intenção,
sim,
nesse sentido, né? A gente sabe que quando a gente mexe com arte, Narciso acha feio que não é espelho.
Sim,
não é verdade?
Claro.
Eu tenho dito isso. E o que é muito natural, é natural, né?
Uhum.
Agora, veja bem, foi tudo feito com o melhor critério, além de analisar o trabalho, foi o projeto que apresentou, certo? O visual que apresentou, a musicalidade que apresentou e principalmente o projeto, porque eu assino embaixo, mas assino embaixo, uhum, aí é minha posição pessoal como artista, do que Elba Ramalho diz. Quando, durante o ano, nós não nos apresentamos em Barretos.
Mas junho é forró.
Você está entendendo?
É,
e eu já estou começando a achar que junho não é só para o forró, né? Olha só. Ou melhor, o forró não é só em junho.
Sim,
melhor
claro.
Dizendo. Certo? Eu acho que o forró tem que acontecer e eu vou tentar promover outras épocas do ano.
Sim.
Certo? Parece que ficou
sim,
só
essa
em junho.
Coisa típica, de achar que é uma coisa quase que folclórica.
A gente vê,
né,
alguns países, por exemplo, Natal em julho.
Claro, lógico.
Porque movimenta o comércio. Então, por que a gente não pode fazer, por exemplo, outubro do forró?
Sim.
Uhum. Outubro do forró. Faz no Glauber, certo? Com o pessoal da antiga, com
e
o pessoal
público,
da...
E vai ter público, independente de qualquer
lógico.
Coisa. Claro que vai
quem
ter.
É que não gosta de um forró, de comida de junho? Faz tipo uma vilazinha ali com as barracas e tal. Vamos fazer e conhecer as pessoas.
Sim.
Então não teve, Adão. Foi tudo na
não,
maior
mas imagino,
lisura.
Não, mas imagina, jamais quer ter
essa... Na maior lisura.
Essa coisa intencional,
eu fiquei o dia inteiro... resolvendo outras coisas. Aproveitei até para ir no comércio e dar uma passeada, olhar alguma
sentir o clima,
porque eu não quis me envolver. Tanto que as pessoas que tiveram dúvida, que foi, se não me engano, foi o pessoal de uma banda conhecida, que foi para a classe B, né? E queria estar na A.
Sim.
Aí a primeira coisa, mas Tina, como é que foi isso? Eu disse, vem cá. Peguei a comissão que estava ali, eu disse, eu não opinei. Pode cobrar deles.
Sim.
Eles questione. Que têm, questione, vai lá, converse. Certo? Porque lá minha sala, né? Aliás, nós estamos mudando aqui para a Rua dos Andrades, né? Sim. Semana que vem, né? Ou depois de São João. A minha sala é aberta, eu não converso. É difícil eu conversar com alguém com a porta fechada. Certo? Porque às vezes eu estou conversando com você, entra um e pega um café, e entra outro e diz uma brincadeira, e diz um negócio. Eu acho que a cultura você tem que acabar
essa,
com essa.
Informalidade.
Não tem complicação. Todas as pessoas que vão na secretaria, todas são recebidas, absolutamente todas. Todas são bem atendidas. A gente não enrola, não deixa a pessoa esperando, mofando.
Ai, isso é tão bom.
Sabe?
Isso é tão
eu chego fora, você está fazendo aqui o quê? Ah, digo, vem cá logo, vamos resolver. Vamos resolver aqui, você está entendendo? Então eu acerto as coisas com todo mundo, certo? Então não era simplesmente num negócio como esse, onde eu estava dizendo que ia beneficiar e como estamos fazendo os artistas da casa, certo? Nós temos grandes artistas
que claro, ia fazer uma coisa dessa como se fosse intencional,
não, de diminuir, jeito nenhum. Não. Foi difícil pra gente, por isso que a gente encaixou as coisas, porque pela dificuldade e pela qualidade. Nós ficamos.
Mas é muita gente boa também.
Muita, é por isso essa dificuldade.
Você tinha que ter palco A pra todo mundo.
É, mas você sabe, aí eu tô tentando, eu tô tentando ver o que é que se faz. Olha, veja bem, né? Porque eu acho também, Adão, eu não vejo por que não tocar. Ou no bairro Brasil, ou na Praça 9 de Novembro.
É, como se isso fosse diminuir o trabalho do artista.
Provavelmente,
claro que não,
o cachê, tudo bem. Mas nós até isso nós pensamos e estamos aguardando algumas respostas para ver se há alguma
se
possibilidade de pegar o pessoal da DIE, que não vai subir no palco pelo edital, tentar que eles subam no palco a pau. Você está entendendo o que eu quero?
Recebendo a mesma coisa.
Porque todo mundo, claro. Ou pelo menos a gente, que não seja a mesma coisa, mas que suba no palco também e forme como se fosse uma quarta atração.
Isso é
certo?
Ótimo.
E essas pessoas também, a DIE, tem alguns que foram para o distrito, então aumenta um pouco o cachê, certo? Porque numa situação dessa, que a gente faz um São João barato, olha, Adão, o nosso São João, e eu trouxe aqui, eu não tenho medo de dizer números, né? Eu sou muito transparente, você disse muito
claro.
Bem, eu sou clara. Nós gastamos com tudo, absolutamente tudo. Eu estou esperando um pouco mais para poder satisfazer essa minha vontade de botar o pessoal da D e da E, certo? Junto lá, para tocar no palco principal também, nós gastamos no total R$344.569,44.
Um São João barato.
Um São João barato. Você sabe, que, você sabe do que eu estou falando.
Claro.
Eu estou falando de artista, estou falando de
toda
palco, estou falando de som,
estou
falando dos distritos. Estou incluindo tudo, sabe? Estou incluindo absolutamente tudo. Onde, na verdade, nós já vimos de São João passar, os outros passados, orçamentos de 900 e tantos mil. Quer dizer, praticamente a gente faz com um terço. Você está entendendo? Então, é a maneira mais clara possível. E a banda, por favor, não nos interprete mal. Podia ter ido lá conversar com a gente para saber, tem que saber da gente.
Claro.
Como é que é, como é que foi, como é que é. E explica direitinho.
Não ter essa preocupação de achar que está sendo diminuída por qualquer coisa.
E outra coisa também, o público do bairro Brasil, né?
É maravilhoso.
O público que está na 9 de novembro também. E eu penso da seguinte forma: você está fazendo um show. Tudo bem, meu amor? Você está fazendo um show. Aqui é assim, né? A gente para no meio do caminho, para o Jonathan, né?
Mas é desse jeito.
Né? É igual a Secretaria de Cultura. Né? E aí, a gente tem que. Se, por exemplo, você faz um show e você vê só os seus amigos, só os conhecidos, sempre, isso é péssimo para você.
Claro, né? Não existe.
Você tem que.
É da diversidade,
claro,
respeito à diversidade.
Assim, ó, essa semana você. Poxa, não conheço ninguém. Ótimo! É um público diferente que está chegando. Você está agregando o seu público.
Claro,
você está chamando mais pessoas para o seu trabalho.
Lógico.
Então, Eu digo com toda franqueza, eu gostaria que alguém da nossa comissão, vou ver se eles podem vir segunda ou
terça-feira. Não, tá aberto aqui o espaço, imagina,
né, para conversar, como é que foi. Eu não vejo
jamais
problema nenhum.
E é isso, entendeu? Que eu acho interessante. Tina, eu sei que você está ocupadíssima, que você está aí cheia de atividades para fazer. Eu quero te agradecer demais por você ter aberto esse espaço para a gente. Você sabe que essa casa, literalmente, ela é sua, todos os sentidos. O programa da gente, a audiência da gente, tudo que a gente precisa, né? Você está com esse espaço aberto o tempo inteiro. E à medida que as coisas forem acontecendo e forem passando, eu quero muito que você venha aqui conversar comigo.
Por favor, não é só conversar comigo,
na verdade, é conversar com a gente. Porque é tanta gente acompanhando a gente pelas redes sociais.
Vocês estão aqui muito.
Não é muita gente mandando abraço aí pra gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook. Porque é bom você ter essa comunicação, amigo. Isso que é muito importante, que você também está muito ocupada.
Eu sei.
Mas eu quero de antemão te agradecer, viu,
agora, por
sua presença. Diga, pode ficar à vontade.
Você é Albuquerque, né?
Sou Albuquerque.
É Adão de. Como é seu nome?
Fernandes de Albuquerque.
Muito bem. Esse Albuquerque vem de onde?
Vem do Maranhão, Ceará e Pernambuco.
Ah, é? Porque o Albuquerque que eu venho da minha família, ele é da parte do Rio Grande do Norte.
É daquele trecho.
É daquele trecho, né?
Porque, na verdade, os Albuquerque vêm de uma mesma linhagem.
Me parece que...
Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte e Ceará.
Com origem, me parece que em Holanda.
Justamente, Holanda e Portugal.
Existe uma pesquisa, né? Porque eu sou Lins de Albuquerque, né?
Eu não sabia que você era Albuquerque.
Também.
Nós somos parentes?
Eu não uso, somos sim.
Você não usa Albuquerque, Tina?
Não, não uso Albuquerque.
Nossa amizade está estremecida. Né? Abalada nesse momento. É certo.
Não, é Lins de Albuquerque. E a família Lins é uma só.
É isso.
É uma só, ela é da Alemanha, da cidade de Ume, existe uma pesquisa.
Sim.
Né? E Albuquerque, é Matias de Albuquerque, essa turma toda.
Todo mundo, né? Não importa o que misturou depois, mas Albuquerque.
Jerônimo, essa turma
é de uma linhagem só.
É de uma linhagem só.
Que coisa boa.
Então,
tá vendo aí, gente?
Coisa boa, né?
Que eu acabo de descobrir? Um parentesco.
Um parentesco.
É assim que funciona.
Somos primos.
E só por causa desse parentesco eu vou atender um pedido seu, tá? Tocando Feira de Mangaio.
Poxa,
pode ser, Jonathan? Tina, obrigado. Beijo, meu amor,
beijo,
viu?
Beijo, gente aí, ó.
Daqui a pouco a gente tá
beijo
de volta.
Pra todo mundo.
Bom São João pra todos nós. Gente, daqui a pouco a gente volta. De tudo na tarde.